Futebol Democrático, 50 Jogos, é uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende contar a história do futebol português no pós-25 de Abril através de 50 partidas, até ao 50º aniversário da Revolução. Vamos por ordem cronológica, revisitando jogos e protagonistas que, com as suas histórias, contam a narrativa do futebol democrático.
Grândola Vila Morena.
De bola para Portugal, Baeder, foi, chuta! Gol!
Depois de uma temporada 2002-2003 praticamente perfeita, o Futebol do Porto encarou a época seguinte cheio de confiança e com vontade de voltar a deixar a sua marca na Europa do futebol. Em Portugal, a concorrência estava a milhas de distância em termos de qualidade futebolística e só na Europa José Mourinho vislumbrava desafios maiores para a sua equipa. No verão, Mourinho foi assediado por vários clubes, mas Pinto da Costa conseguiu convencer o treinador a ficar, blindando igualmente praticamente todo o plantel. As saídas de Hélder Postiga e Nuno Capucho foram bem resolvidas com as entradas de Benny McCarthy, velho conhecido das Antas, e Pedro Mendes. Portanto, saiu um avançado por outro, mas saiu um extremo por um médio. Mourinho, em 2003-2004, percebeu que teria de abdicar mais do 4-3-3 ofensivo que encantou tudo e todos na época anterior, para se converter a um sistema mais perto do 4-4-2, com ainda mais posse de bola, menos vertigem ofensiva e mais pragmatismo. É exatamente nesse sistema que o Porto joga ainda no verão uma partida que consideramos decisiva para o rumo da época. No Mónaco, o Porto disputou contra o AC Milan de Carlo Ancelotti a Supertaça Europeia. O resultado final foi uma derrota por 1-0, golo do Shevchenko logo ao minuto 10, num lance em que faz falta sobre Paulo Ferreira. Mas nesse jogo houve mais Porto, que se bateu de frente perante a campeã europeia. Mourinho, nessa noite de verão do sul de França, percebeu que podia fazer coisas bonitas, para citar o único treinador português, até então, a vencer a maior prova de clubes da UEFA. Aliás, ficou conhecida a frase do treinador portista pós-jogo: alguém vai ter de pagar por esta derrota, referindo-se ao adversário seguinte, o Sporting Clube de Portugal, que foi cilindrado nas Antas por 4-1, provando que o Porto de Mourinho pertencia a outro patamar bem superior à Liga Portuguesa. Enquanto passeava no Campeonato Português, o Porto superou a fase de grupos com alguma tranquilidade e fortuna, mesmo tendo apenas um ponto ao final de duas jornadas. Depois do empate em Belgrado e da derrota frente ao Real Madrid dos Galácticos nas Antas, o Porto foi jogar uma nova final ao sul de França, desta vez a Marselha, onde venceu por 3-2. A seguir, e aí com muita sorte e muito menos talento, bateu novamente o Marselha de Drogba por 1-0 nas Antas para carimbar a qualificação em casa frente ao Partizan e ir a Madrid jogar a última jornada, já tranquilo. Tudo corria de forma, lá está, tranquila, até chegarem os oitavos de final. O Porto tinha mudado de estádio, abandonado o velhinho estádio das Antas para abraçar a modernidade do estádio do Dragão. E o primeiro jogo europeu no novo recinto dá-se frente ao Manchester United, de Alex Ferguson, o técnico escocês que antes do jogo desvalorizou a equipa do Porto e o futebol nacional, dizendo que o Porto ganhava títulos como quem vai comprar leite ao supermercado. Declarações que serviram para espicaçar ainda mais o conjunto portista. Mourinho, e isso é público, desejava encontrar uma equipa forte nesta fase da prova e ficou deliciado ao saber que o adversário era o United, uma equipa de topo, mas a passar por uma fase de pouco fulgor. No Dragão, Benny McCarthy foi o herói, ao bizar e a responder ao golo inaugural do seu compatriota, Quinton Fortune. 2-1, um resultado que provocou uma azia tremenda a Alex Ferguson, que mesmo assim estava convencido que em Manchester daria a volta aos acontecimentos. Só que o treinador do United não sabia com quem se estava a meter. Por esta altura, Mourinho não contava com Derlei, lesionado gravemente algumas semanas antes, o que obrigou a 3 contratações de recurso no inverno. Maciel e Sérgio Conceição, que só poderiam jogar nas competições nacionais por já terem jogado nas provas da UEFA nessa temporada, e ainda a chegada de um jovem prodígio brasileiro de seu nome, Carlos Alberto, protagonista maior desta temporada, como veremos mais à frente. Se em 2002-2003 poucos são aqueles que podem apontar à equipa do Porto uma dose de sorte ao longo da época, em 2003-2004 houve vários momentos em que tudo correu de feição. Em Manchester, o United entrou muito forte, colocou-se na frente com um gol de Paul Scholes e minutos depois o mesmo médio inglês introduziu a bola na baliza. Mas o gol foi bastante mal invalidado por fora de jogo, com o Jorge Costa depois a sair lesionado ainda na primeira parte e o Porto a conseguir conter o ímpeto dos ingleses, mas sem criar lances de perigo. Mas foi deixando levar a eliminatória em dúvida até perto do fim para tentar criar ansiedade no adversário. E ao minuto 90... beneficia de um livre direto, mais ou menos frontal, mas ainda distante da baliza de Tim Howard. O resto é história.
It may all come down to this free kick now. We are inside the last minute. It's McCarthy. It's a good save by Howard. It's been turned in by Costinha. Last minute. And it could be the last minute of Manchester United's European season. A dramatic goal of the death by Costinha has given Porto the aggregate lead again.
Sad as that may be for Man United, definitely have to go down in the keeper. Keeper at this level has got to catch those. I would have expected him, a keeper like Howard, to have caught that. Or at least parried it away to safety.
Great reaction by Jose Mourinho.
Este é o momento certamente mais épico da caminhada europeia do Porto em 2003-2004. O golo no último suspiro, num estádio mítico, a celebração de Mourinho, a azia de Alex Ferguson, o desespero dos adeptos e uma equipa que tinha encantado a Europa, mas na Taça UEFA, a sonhar com algo mais e a 4 jogos de nova final europeia, que por esta altura já não era sonho, era ambição e desejo. Não escolhemos este jogo de Manchester porque a final na Alemanha é a consagração de uma equipa que nesta temporada conhecia ao detalhe todos os momentos do jogo. Depois de eliminar o United, superar Lyon e Deportivo foi quase encarado como uma obrigação. Muitas vezes pensamos e lemos que também aqui o Porto teve a fortuna do seu lado. Mas o Lyon era uma equipa nessa altura muito estável e poderosa, cheia de craques. E o Deportivo tinha eliminado de forma épica o AC Milan nos quartos de final e estava sempre no topo da Liga Espanhola, que, no início do século XXI, ainda era o melhor campeonato da Europa. Com algum sofrimento e nervos, o Porto lá chegou à final. Bilhete carimbado numa noite chuvosa, na Galiza. O que o Porto estava a fazer novamente na Europa já não deixava ninguém indiferente. E em Portugal, o título foi conquistado umas jornadas antes do fim e sem qualquer dificuldade maior. O assédio e os rumores sobre para onde iria José Mourinho no ano seguinte cresciam. Era o técnico da moda na Europa. A final de Gelsenkirchen foi encarada de forma diferente da final do ano anterior. Antes do jogo em Sevilha, frente ao Celtic, havia uma certa desconfiança, já que as equipas portuguesas tinham passado vários anos afastadas dos jogos decisivos na Europa. Mas em 2004, depois de tudo o que o Porto tinha feito, poucos eram os que achavam que o Mónaco ia ser um adversário muito difícil de superar. E nem mesmo o facto dos monegascos terem eliminado Real Madrid e Chelsea nas rondas anteriores amenizava a confiança de quase toda a gente. Claro que os responsáveis portistas tentaram sempre colocar água na fervura e baixar expectativas, mas o Porto não era uma equipa conhecida por falhar nos momentos decisivos. E ali estava mais uma final europeia para ganhar, não para jogar. O Mónaco era orientado por Didier Deschamps, outro jovem treinador em início de carreira, e tinha uma equipa super talentosa, com jovens jogadores a aparecer, como Evra, Roten ou Adebayor, e nomes já consagrados do futebol internacional, como Fernando Morientes ou Ludovic Joly, para além de uma série de nomes muito interessantes de segunda linha, casos de Flávio Roma, Zicos, Dado Prechot ou Eduardo Cissé. Só que o Porto estava na máxima força. Dele recuperara épica e velozmente para os últimos jogos da temporada. O gol decisivo na Corunha havia sido já dele. E Mourinho já tinha conseguido moldar toda a equipa em torno do seu novo modelo de jogo, mais controlador e pragmático. Na final, o 4-4-2 não foi uma novidade, com o meio-campo composto por Costinha, Maniche, Deco e Pedro Mendes. Em relação ao 11 da final europeia anterior, apenas duas alterações. Carlos Alberto e Pedro Mendes, os reforços desta época, alinharam em vez de Capucho e Alenichev, o russo desta vez, ficou no banco. Ou seja, muita estabilidade nestas duas épocas, a equipa conhecia-se de olhos fechados. Outra nota importante é que esta quarta final europeia do Porto voltava a ter uma expressiva maioria dos jogadores portugueses no 11. Em Basileia tinham sido 11 portugueses, em Viena, 8. Em Sevilha, 9, considerando o Deco como jogador luso. E em Gelsenkirchen, outra vez 9, com o ataque a ser brasileiro, Derlei, E Carlos Alberto, as movimentações destes dois jogadores foram a chave ofensiva da equipa, desposicionando constantemente o adversário, criando dúvida na hora de marcar, gerando espaços para as entradas de Deco e Maniche na área adversária. Deco, com uma temporada menos vistosa que a anterior, começou a ganhar uma importância diferente na gestão dos ritmos do jogo. Mesmo assim, a entrada do Porto no jogo foi muito tremida. O Mónaco jogava a sua segunda final europeia da história. A primeira havia sido perdida, curiosamente, em Portugal, no Estádio da Luz, frente ao Werder Bremen, para a Taça das Taças de 1992. Agora, no jogo mais importante da sua história, os monegascos sabiam que tinham de arriscar tudo o mais cedo possível. E assim o fizeram. Entraram muito fortes, criando vários lances de perigo, quase sempre com o Gili nas jogadas. E foram várias as investidas perigosas nos primeiros minutos. E numa delas dá-se, talvez, o momento do jogo. Gili aparece isolado frente à Bahia, que soube ler muito bem o lance, e numa das suas melhores características, numa espécie de libro, saiu da área para limpar a jogada. No choque com Gili, o guarda-redes português acaba por provocar acidentalmente a lesão do perigoso avançado francês. Deschamps, minutos mais tarde, e ainda nem a meio da primeira parte, tem de tirar Gili para fazer entrar Dado Prechot, o gigante avançado croata, bem menos móvel e mais fácil de marcar por parte da defesa portista. O Mónaco perdeu criatividade e velocidade no ataque, o Porto aguentou bem os minutos de pressão do adversário e partiu, dali em diante, para uma exibição sólida, matando o jogo em momentos decisivos. O primeiro, a 6 minutos do intervalo, quando o jogo não parecia ter um ascendente. Carlos Alberto, o miúdo conhecido como o Feijão, abriu o marcador.
Ataque do Porto, oferece o Nuno Valente, trabalha com o pé esquerdo, cruzamento para a área, há um corte do homem do Mónaco, a bola sobre para a direita, para Pedro Mendes, já sozinho, recebe a raquete e dá a praça e Paulo Ferreira, apareceu no apoio, Paulo Ferreira, cruzamento, a bola está em casa de Alberto, bateu, gol! Todos, o caminho está aberto para a conquista da taça, 17 anos depois. Sapatada e catrapumba lá para o fundo. O Porto marcou, mexeu o marcador na arena de Gelsenkirchen. Porto 1, Mónaco 0.
Depois, quando o Deschamps já tinha arriscado com a saída de um médio para entrar outro ponto de lança de qualidade, o congolês não dá, Mourinho resolve tirar Carlos Alberto e meter Alenichev, tentando controlar ao máximo o jogo, abdicando de um jogador mais ofensivo. Mas isso não significava deixar de atacar. Como se viu poucos minutos depois, em contra-ataques venenosos, o Porto liquidou as esperanças do Mónaco a dois tempos. Primeiro, com Deco.
Esquerdo, vai agora isolar-se para o golo, vamos para o golo Porto, vamos, vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! É golo, é golo, é golo, é golo, é golo, golo! Do Porto! Que bonito é! Que bonito! As bandeiras estão desfraldadas ao vento! Nós queremos agradecer aos deuses do futebol esta felicidade que nos enche a alma, que põe um país parado, um país emocionado!
Depois, com o gol de Alenichev, que repetiu a proeza de Sevilha, marcando novamente numa final europeia.
Cruzamento, a bola vai para o terceiro porco, vai, 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 gol! Porto, és a nossa glória, temos este dia, mais uma alegria, mais uma vitória! Ale, Ale Nijeve, Ale Nijeve, foi ele que balançou!
Portugal voltava ao topo da Europa, 17 anos depois da final de Viena entre Porto e Bayern de Munique. Pela quarta vez, a maior prova de clubes da UEFA era conquistada por um clube português. E o Futebol Clube do Porto assumia-se definitivamente como o maior clube nacional no período, pós 25 de Abril. Duas épocas memoráveis, onde a equipa portista venceu quase tudo o que havia para ganhar, não falhando nos troféus mais importantes e batendo o pé aos principais clubes europeus, na Liga dos Campeões. A vitória portista é a última de uma equipa que não pertence a uma das quatro principais ligas europeias, inglesa, espanhola, alemã e italiana. Vencer na elite europeia está apenas ao alcance dos mais ricos e poderosos. E o Porto Mourinho conseguiu furar essa lógica com brilhantismo. Ótimas contratações, grupo de jogadores homogéneo, um treinador revolucionário a nível táctico e psicológico e a tal dose de sorte que é sempre necessária. Se 17 anos antes foi Artur Jorge romper com o modelo de treinador português, em 2004 foi Mourinho o grande obreiro deste Porto campeão europeu, sempre com o alto patrocínio e cobertura do presidente, Pinto da Costa, que foi mais leste e inteligente a perceber o valor do ex-tradutor. E já que citamos Artur Jorge, ouçamo-lo em Gelsenkirchen.
É uma noite boa, é uma equipa muito forte, que sem ter jogado muito bem ganhou tranquilamente este jogo e portanto mostrou que é a melhor equipa da Europa e eu espero que tudo isto continue e que o Porto continue a ser muito forte. Foi uma noite boa e muito boa na minha opinião para Portugal, por causa do próximo Campeonato da Europa, por causa do futebol português, penso que temos um grande futebol.
Olhando já para o dia seguinte, o Porto pensa que pode sofrer aqui algum hiato com a saída do José Mourinho, ele já disse que foi o último jogo.
Mas como é que eu lhe dizer, sofre, com certeza, porque tem um grande treinador, fez um grande trabalho e os treinadores que fizeram este trabalho deviam continuar, mas a vida é assim.
A vida é mesmo assim. E Mourinho já tinha percebido que Portugal era demasiado pequeno para si. Dono de um ego e confiança gigantes, o novo técnico da moda na Europa foi cortejado pelo dinheiro do Chelsea de Abramovich para abraçar um projeto numa liga que estava prestes a transformar-se na melhor do mundo. E ele viria a contribuir decisivamente para isso, trazendo o Chelsea de volta aos títulos, mudando mentalidades, chocando ingleses e abalando as estruturas fundacionais daquela liga. No final da partida, Mourinho quase não festejou a conquista. Se em Sevilha tinha chorado, vibrado, saltado, em Gelsenkirchen foi a correr para os braços da família, sempre sisudo, raramente confraternizando com os jogadores. Mais tarde soube-se que havia ameaças à família e justificação apresentada pelo técnico. Mas na flash interview para a RTP, Mourinho apareceu de rosto fechado, tentando logo aí arranjar um alibi para sair do clube.
O meu futuro vamos ver nos próximos dias. Vamos ver nos próximos dias. Há um contrato comigo ao Porto ainda. Não há um contrato assinado com outro clube, porque obviamente não podia haver.
Mas há algum acordo?
Mas há conversações para ter nos próximos dias com o conhecimento do Porto, com o Porto envolvido, mas sabendo que o meu desejo é sair.
Obrigado. E sair para a Inglaterra, tem já um acordo com o Chelsea, como tem sido noticiado?
Não tenho
nenhum acordo nem verbal.
Não tenho acordo com ninguém. Tenho clubes que estão interessados.
Tem vontade de
E tenho vontade de sair.
Nestas duas épocas no Porto, Mourinho apresentou-se ao futebol europeu da melhor forma possível e começou nas Antas e no Dragão um trajeto que o consagra, sem grandes margens para dúvidas, como o melhor treinador português de sempre. Em 2024, ou seja, 20 anos depois de deixar a Europa de boca aberta pela primeira vez, Mourinho já não é o técnico da moda e passa por um período de indefinição na carreira. Só que nestes 20 anos, Mourinho conquistou vários títulos em Inglaterra, Espanha e Itália, ao mesmo tempo que colecionou paixões e polémicas. Ninguém fica indiferente a José Mourinho. Ele que, e esta opinião é mais controversa que outras, teve no trabalho que desenvolveu no Porto a sua grande obra-prima. Para terminar, vamos à ficha de jogo. Quarta-feira, 26 de maio de 2004, às 20h45 locais, menos uma em Portugal continental, na Arena of Schalke, em Gelsenkirchen, Alemanha, pouco mais de 60 mil espectadores viram o jogo entre Mónaco e Futebol Clube do Porto, a final da Liga dos Campeões 2003-2004, arbitrada pelo árbitro dinamarquês Kim Milton Nielsen. O jogo foi mesmo assim, Mónaco-Porto, de um lado a equipa francesa, ou monegasca se quisermos, orientada pelo francês Didier Deschamps, ex-campeão europeu e mundial de seleções como jogador ao serviço da seleção gaulesa. O técnico Didier Deschamps alinhou o seguinte 11: Flávio Roma, Hugo Ibarra, ainda emprestado pelo Futebol do Porto, Julien Rodrigues, Gaël Givet e Patrice Evra, Akis Zikos, Jérôme Rotin, Lucas Bernardi, Eduardo Cissé, Ludovic Joly, o capitão de equipa, e ainda Fernando Morientes. Houve substituições do lado do Mónaco. Ainda na primeira parte, Dado Prechot, ao minuto 23, entrou para o lugar do capitão Ludovic Joly. Depois, Chabanin Nonda, ao minuto 64, entrou para o lugar de Eduard Cissé. E, ao minuto 72, já com o jogo em 2-0, saiu Gael Givé para entrar Sebastián Schillaci. No lado do Futebol Clube do Porto, a equipa é mais conhecida por todos em Portugal, o treinador José Mourinho fez alinhar Vítor Bahia na baliza, Paulo Ferreira à direita, Nuno Valente à esquerda, o capitão Jorge Costa a fazer dupla de centrais com o Ricardo Carvalho, meio campo Costinha, Manis, Pedro Mendes e Deco, no ataque a dupla brasileira Carlos Alberto e Derlei. Pedro Emanuel voltou a entrar numa final europeia, tal como tinha acontecido em 2003 em Sevilha, mas desta vez só entrou ao minuto 85 e não foi fruto de uma lesão, foi o último a entrar do lado portista, entrou para o lugar de Deco, quando o resultado já estava 3-0. A primeira substituição do jogo foi ao minuto 60 do lado portista, Dmitry Alenichev para o lugar de Carlos Alberto, com o resultado em 1-0. Benny McCarthy, quando já estava também 3-0, entrou ao minuto 78 para o lugar de Derlei. Resultado final, Mónaco 0, Porto 3, golos de Carlos Alberto, Deco, Dmitry Alenichev. 3-0 então, o Futebol Clube do Porto vencia a sua segunda Liga dos Campeões barra Taça dos Campeões Europeus. Portugal conseguia a sua quarta conquista na maior prova de clubes da UEFA, algo que nunca mais voltou a acontecer, desde então.